Bem-vindos ao Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas.
E o meu nome é Ruth Brito e nós hoje vamos falar sobre como fazer exercício quando não se gosta e porquê.
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Fazer exercício ou perder peso são dois dos objetivos mais comuns na lista de resoluções de ano novo para esse mundo fora. Mas infelizmente, como quase todas as resoluções de ano novo, é comum ficarem pelo caminho.
Pois.
Eu confesso que este é o meu caso. Eu fui atleta, eu sempre adorei desporto, mas só gosto de esportes de equipa, como o futsal, o basquete, ou então desportos que no fundo são um jogo que tem que se ganhar, não é? O ténis de mesa, por exemplo. O problema é que na vida adulta é mesmo difícil nós manter-nos ativos com desportos de equipa. Ainda para mais sendo mulher, é difícil encontrar outras pessoas com quem jogar. Em Nova Iorque eu ainda joguei em ligas de futsal, eram recreativas e eram mistas, por isso era mais fácil. Mas em Portugal não conheço nenhuma. Cheguei a jogar ping-pong em bares, mas aqui também acho que não é muito comum. Isto manter da forma física acaba por ser um desafio. Resta-me aquilo a que chamamos, entre aspas, o exercício. Deteste. Vou ao ginásio de vez em quando, mas não gosto. Detesto o que se faz lá, detesto o ambiente, não gosto mesmo. Faço pilates também de vez em quando, porque pronto, faz-me bem, faz bem às costas e é uma coisa, no fundo acaba sempre uma coisa que eu tenho que fazer, não é uma coisa que eu quero fazer. Não é que depois não me sinta bem, não é? Nós sentimos-nos sempre bem depois de fazer exercício, mas o fazer é um sacrifício. Ana, este episódio foi uma ideia tua, por isso eu deduzo que tenhas uma proposta para mim e para outros como eu, certo? O que é que aconselhas?
Estou com medo, sabes, porque eu para ti e para outros não sei, mas para pessoas como eu talvez tenha algumas ideias, porque eu sempre odiei, detestei, se tanto fazer exercício. Pá, transpirar, que horror. Mexer-me, pá, não. Muitos traumas na educação física, que eu acho cujo mérito foi deseducar, e reforçar a falta da potência com que supostamente nasci. E com 20 anos, comecei a ler umas coisas e a crescer, não é? E comecei a fazer yoga porque era exercício que não transpirava. Então estás a ver o nível. E hoje faço exercício quase todos os dias, por isso acho que a minha história pode inspirar outros como eu. E por isso quero partilhar a minha experiência e o que é que eu tenho aprendido. É giro falar sobre isto depois desta introdução. Uhum. Bem, para mim a inspiração mais forte foi realmente perder peso e a saúde, porque eu tinha familiares próximos com problemas de saúde completamente dependentes. Eu não queria isso para mim e não quero isso para mim. Eu às vezes brinco, mas eu reconheço que isto de estar vivo é um jogo genético, não é? Deram-nos umas cartas, uns genes. Só que eu quero influenciar o meu jogo, não quero ficar aqui só com as cartas na mão. Há quem diga que vamos morrer todos, certo, vamos morrer todos, mas eu prefiro aumentar as probabilidades de lá chegar com autonomia e qualidade de vida. E depois, começou a acontecer uma coisa gira, comecei a sentir mais energia, por exemplo, ao fim de um dia inteiro de entregar a formação. Eu antes terminava a morte, imagina, um dia inteiro a falar, em pé. E quando comecei a praticar exercício, confirmei aquela ideia de que o exercício traz energia, não é uma treta de uns malucos. Que eu achava, pá, esta gente é doida, mas... Pronto, e comecei a perceber, ok, se calhar é verdade, porque eu realmente hoje em dia acabo estes dias mais difíceis com energia, continuo a ser um ser humano com quem se pode conversar e interagir, que não acontecia. E eu acho que, para mim, o mais importante foi encontrar a motivação e tomar a decisão que isso era importante. Eu notei que enquanto não decidi que a prática de exercício era importante, na minha vida não levei isso muito a sério. E é essencial descobrir ou criar, porque às vezes nós não descobrimos, não é? Ela não está, a tal da motivação não está num sítio para descobrir, mas é criar essa motivação, esse motivo para a ação. E existem as motivações óbvias, que para alguns são um pouco inspiradoras, não é? O perder peso, a energia, a saúde. E o que eu gostava, porque entretanto também comecei a ler sobre isso e ajudar pessoas neste caminho, perceber que se podem haver motivações menos óbvias. Que é nós criarmos um propósito inspirador, que seja grandioso, alguma coisa que mexa connosco. Eu vou deixar três perguntas, umas vão ressoar mais com umas pessoas do que outras para criar este propósito. E a primeira pergunta é, o que é que ser capaz de manter a rotina da prática de exercício diz de mim? Há pessoas que se entusiasmam em olhar para si mesmo como uma pessoa que é capaz de realizar tudo aquilo que se propõe. Isto dá-lhes pica, dá-lhes energia, que não desistem, que ultrapassam os seus limites ou que inspiram outros a fazer o mesmo. Há quem fique entusiasmado com as métricas do smartwatch, que é o meu caso, é uma das coisas que me entusiasma. Outra pergunta, isto para algumas pessoas não faz sentido nenhum, não é? Esta questão da determinação e o que é que isso diz de si. Mas para outras, a pergunta mais que ressoa mais é quem é que eu posso ajudar com a prática de exercício? Esta é uma boa motivação para os mais altruístas. Há quem se inspire, por exemplo, na ideia de que está a dar o exemplo aos seus filhos, amigos, familiares e influenciar a saúde destes. Filhos de pais que praticam exercício têm maior probabilidade de fazerem isso na vida adulta. Eu nunca vi os meus pais a praticar exercício, portanto era normal que eu achasse isso, que calhar viste os teus a praticar exercício.
Sim, sim, sim. Particularmente o meu pai, que era treinador de futebol e jogou futebol até à velhice.
Pronto, isso provavelmente inspirou-te a... Sim. Ou então fazer, praticar exercício para ajudar um amigo. Praticar com um amigo não só aumenta o compromisso de ambos, como nós já falámos num episódio, acho que foi no 35, mas pode ajudar essa pessoa. E no fundo nós não estamos a fazer exercício por nós, mas por ele. Portanto, isto também pode ser uma motivação mais estranha, mas que nos pode inspirar.
O meu marido faz isto para me puxar indiretamente.
Tão fofinho.
Mas é transparente, eu sei o que é que ele está a fazer.
É transparente. Portanto, de vez em quando, dá-lhe essa, porque isso é espetacular, não é? É nós temos alguém que gosta o suficiente de nós, que vai transpirar para que nós também possamos fazer exercício. A outra pergunta, eu disse que eram três, é como é que praticar exercício vai trazer diversão e variedade à minha vida? Há pessoas que não conseguem estar muito tempo a fazer a mesma coisa e precisam de novas experiências. Será que a prática de exercício pode dar essas sensações? Ou conhecer pessoas novas? Eu lembro-me que durante algum tempo ia às aulas do grupo ao ginásio ao fim do dia. Pá, isso era uma maneira de quebrar a rotina, de estar com pessoas divertidas. Vinha de lá arrebentada, mas vinha feliz. Por isso, às vezes, termos respostas para estas perguntas, eu tenho para as três, pode ajudar a criar a tal da motivação. Qual é que destas ressoa mais contigo, Ruth?
Talvez a primeira, agora que mencionas, porque da mesma maneira como eu sempre me vi como uma pessoa que gosta de jogar futebol e gosta de esporte e que não gosta de ginásio nem de exercício, se calhar posso tentar ressignificar isso para deixar de me ver como uma pessoa que não gosta ou como uma pessoa que detesta exercício.
Aquilo importante é perceber que a motivação pode não ser aquilo que nos vendem como motivo e haver algo que ressoma mais connosco e criar isso e descobrir isso. Mas essa questão da história que tu estás a falar e mudar e ressignificar, eu já vou voltar aí, porque isso eu acho que também é um ponto mesmo importante. Mas como a motivação associada a um objetivo pode não ser sustentável, e não é, porque muitas vezes começamos o ano com essa inspiração, mas depois ajuda a escolher, eu acho que isto também fez toda a diferença, uma atividade que se goste. E para isso é necessário experimentar várias. Não vale a pena torturar-nos com algo que não gostamos de fazer. Mas pela minha experiência é preciso dar algum tempo para gostar e ultrapassar a fase inicial, pelo menos da falta de jeito, pelo menos foi isso que eu senti. E às vezes não é a modalidade em si que não gostamos, mas as pessoas e o ambiente à volta, como tu estavas a falar, por exemplo, dos ginásios. Ginásios de cadeias grandes podem não ser a melhor solução. Às vezes ginásios mais pequenos dão-nos o acompanhamento e permitem-nos criar relações que podem ajudar a manter a consistência. Isso para mim fez alguma diferença. Eu passei a gostar da coisa em si. Comecei no ginásio com as aulas de zumba, a ver se ficava menos desajeitada, mas comecei a fazer tudo até ter resultados. Mas eu lembro de ter lá a entrada e disse, pá, eu não sei correr, não me aborreço. E foi esta a atitude com que eu comecei e reconheço hoje em dia que se calhar não foi a mais positiva, mas pronto, houve pessoas à minha volta que tiveram a determinação de me ir inspirando e de me ajudando a ir experimentando e a perceber que havia coisas que gostava e outras que não gosto, mas é como toda a gente. E eu acho que estarmos abertos a esta experimentação é mesmo importante. E no limite, conseguirmos tornar a atividade em si mesma como algo aprazível, é mesmo o que fez, eu acho, que mais diferença. E o importante, eu acho, que é começarmos sabendo que isto é como uma bola de neve. Custa no início, mas depois começa a ganhar momento, a ganhar energia, a ganhar velocidade. Mas como te estava há bocado a referir, a transformação para mim foi transformar a minha história. Reconhecer a historinha sobre quem sou, não é? Durante muito tempo a minha história foi: eu não tenho jeito para praticar exercício, eu não gosto, não quero. Não me aborreçam. Hoje é outra que está associada ao modo como eu me vejo.
Tu falaste da motivação, que é o que alimenta a clássica decisão de ano novo. Mas o que é que tu sugeres para criar o hábito e, no fundo, mantê-lo, que é o importante?
É o mais difícil. É mesmo o mais difícil. A motivação em fazer algo que se gosta, eu acho que é meio caminho andado. Mas também é importante criar as condições para facilitar que a prática do exercício se integre na nossa rotina. E isso depende da realidade de cada um. E de ajustarmos as condições logísticas. Para mim foi importante, por exemplo, o ginásio ser logisticamente prático. Era perto e era fácil de estacionar. Eram duas coisas que eram importantes. Além disso, preparar tudo que nos possa poupar energia no dia. Por exemplo, deixar a roupa preparada, ter snacks ou refeições rápidas para esses dias. Quem, por exemplo, faz isso à hora do almoço. É importante ter isso, a logística facilitada. Eu hoje faço exercício em casa. Depois, na show notes, vou deixar um artigo com dicas de equipamentos e sites com aulas. Mas porque esta logística me serve melhor agora. Faço assim porque tenho espaço, tenho equipamento e posso fazer logo manhã cedo. Mas já fiz exercício ao fim do dia e na hora do almoço. Eu vou ajustando conforme a vida. E isso é uma coisa que eu acho que é importante, é irmos ajustando consoante as condições que temos à nossa volta. E às vezes eu brinco, mas nós podemos ir sempre mexendo o corpo ao longo do dia. Eu, por exemplo, eu falo com a minha mãe todos os dias ao telefone e estou sempre a andar, tipo, tigre enjaulado, mas eram 2000 passos diariamente. Sim. E estou a mexer-me, ou seja, não tem que ser uma coisa ir ao ginásio, fazer, trazer-me movimento para a nossa vida, eu acho que pode ajudar. Mas nesta questão do hábito, o que é mesmo importante é planear, é decidir quando se vai praticar exercício. Pois tomar aquela coisa da decisão de vou ou não vou agora, gasta energia e isso leva-nos a procrastinar. E não é decidir, vou 3 vezes por semana, é decidir os dias, as horas específicas. E por isso o compromisso com outras pessoas pode ajudar. E esta definição, este plano, é importante que seja realista na duração. Sim. E na frequência, não é? Eu não sou nada ambiciosa nestas coisas. Comecem devagar, com objetivos realistas. Se não conseguirem cumprir os objetivos iniciais, isso pode ser altamente desmotivador. Por exemplo, primeiro mês, há uma vez por semana. Depois no mês a seguir faz mais. Ou então é andar a pé uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Mas é trazer movimento ao corpo, de maneira que a pessoa não se fique desapontada por não estar a conseguir fazer aquilo que gostava de conseguir.
Então e quando não temos mesmo tempo?
Essa é uma história, não é? Eu não tenho tempo. É mais uma historinha. A minha ajuda-me a reformular essa história para aquilo que eu faço em vez de praticar exercício é mais importante do que praticar exercício. Será que há alguma coisa que nós podemos deixar de fazer para ter esse tempo?
Okay.
Podemos simplificar as outras atividades para ganhar tempo? Eu já tive clientes que, em vez de estarem sentados a verem os filhos no futebol, aproveitavam e andavam a pé esse tempo à volta do estádio.
Okay.
Ou juntamos a prática de exercício a atividades sociais. Eu gosto muito de andar a pé com amigos e para a conversa em dia. Ou rentabilizamos o tempo para ouvir podcasts, embora o nosso não dê para treinos muito longos, a não ser que tenha muitos episódios atrasados. Mas esta questão do não tenho tempo é uma história.
Então, e depois há outro grande problema que é a procrastinação, não é? Aquela falta de vontade no momento. O que é que sugeres?
Eu tenho estratégias para isso. Mas aqui é mesmo importante tirarmos partido do que sabemos de nós mesmos. Nós já sabemos que vamos procrastinar, não é? Até conseguimos já antever quais são os contextos, as situações e os obstáculos que nos vão impedir. Eu costumo aconselhar aqui criar um plano B para quando isso acontece.
Okay.
Quais são as condições em que eu costumo procrastinar? Ok, está a chover. A minha decisão é correr 30 minutos, pá, mas não vou porque está a chover. Aí posso dissolver-me na água e é aborrecido, não é? Então, plano B, quando está a chover, vou saltar à corda 10 minutos. Ou visto o impermeável. Ou se faltar ao ginásio porque tive uma reunião imprevista, que basicamente é uma desculpa, mas o que for, pá, vou no sábado de manhã andar a pé. Arranjar planos B para quando a procrastinação é forte. Mas eu, por exemplo, eu sei qual é o meu processo. Se eu deixar para o fim do dia, há dias que não me apetece, que não tenho energia. Então, nos meus tempos de ginásio, usava uma ideia que li alguns. O meu hábito não era ir ao ginásio, era equipar-me. Vestia-me em casa antes de ir.
Ok.
E uma pessoa vestir-se não requer muita energia. A questão da gestão da procrastinação tem que ver com a energia, não é? Uma pessoa vestir-se não requer muita energia. E depois de estar equipada, é estúpido não ir. Estou equipada. Eu acho que para estar equipada eu nunca pensei assim, agora não, agora vou despir. Não dá, não é?
Não sei, hoje em dia as pessoas trabalham com a mesma roupa que vão ao ginásio em casa, com as leggings.
Tá, não sei, mas para mim, isto é, o fulano que diz, ok, eu quero ir correr todos os dias de manhã, calçar sapatilhas. Há aqui um trigger que se nós conseguimos ultrapassar aquele momento, facilita o resto. Portanto, outra coisa que me ajuda na procrastinação, e nessa altura também fazia isso, aumentava o meu compromisso dizendo a um grupo de colegas que ia. Éramos várias pessoas e isso fazia com que a pressão social, nós já falámos sobre a pressão social e o efeito manada no outro episódio, fizesse com que eu fosse buscar energia para praticar exercício. Portanto, a gestão da procrastinação tem muito a ver com esta questão da gestão de energia e pode criarmos essas condições para que não tenhamos que gastar essa energia. E quando a procrastinação é muito e estamos um mês sem fazer nada, pá, tudo bem, faz parte, começamos de novo, podemos recomeçar, já fiz isso várias vezes e está tudo bem. Portanto, a pessoa não desistir porque, pá, eu não fui feito para isto e não vou continuar a ser.
Certo.
Sabes que és de falar sobre este tema, pois que eu compreendo, pá, também estas desculpas, estas histórias, estas dificuldades para não tornar a prática de exercício um hábito, porque eu já as usei, já lá estive e às vezes ainda uso, de vez em quando tenho fases na minha vida que uso. E há uma voz muito forte entre nós a contar histórias sobre porque é que não praticamos exercício. E eu, com provocação, com carinho, partilho um provérbio árabe para desafiarmos essa parte de nós, essa voz irritante, a dizer assim, ok, quem quer fazer algo encontra um meio, quem não quer encontra desculpas.
Okay. Não sabia que isto era um provérbio.
É um provérbio árabe. Mas é um bocadinho isso, não é? Nós, tem que ser importante para nós, se não for, não vale a pena. Porque alguém nos diz, a Ruth e a Ana falaram no podcast, fazer exercício é importante. Tem que ser importante para nós e encontrarmos a motivação pode fazer a diferença. Por isso, para mim, o segredo é criar um querer grande. E sermos criativos a criar a tal da motivação. E eu acho que isso foi a mesma coisa que fez mais diferença no meu caso. E por isso eu termino reforçando esta ideia da importância de contar outra história. Uhum. E quando não der, está tudo bem. Podemos sempre retomar no dia, na semana ou no mês seguinte. E recomeçar às vezes que quisermos com um novo capítulo na nossa história.
Esta é a maneira ideal de terminar, não é? É reconfortante. Ana, obrigada por partilhares as tuas dicas. Vou escolher algumas para implementar. Obrigada a quem nos ouve também e até ao próximo episódio.
Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.